Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 18 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Mastercard, que vai parar de deixar uma cobrança começar automaticamente depois do fim, lá no período trial. O que rola é que tem muito serviço que oferece um período de testes grátis e torce depois, né, pra pessoa esquecer, ficar com preguiça de cancelar na hora de começar a cobrança de verdade, e é isso, né, que a Mastercard quer resolver com essa regra, que por sinal achei bem bacana, bem legal essa ideia. Ela vai obrigar os serviços e plataformas também, né, a pedir uma autorização oficial do usuário para aí sim começar a fazer a primeira cobrança, e essa mensagem também vai precisar trazer informações claras de como a pessoa pode fazer se não quiser, né, se quiser cancelar a assinatura. E enquanto isso, no Spotify, eles começaram a testar um recurso chamado modo veicular, que vai ajustar a interface quando a pessoa está dirigindo. Esse modo entra em ação automaticamente quando o telefone da pessoa se conecta lá ao Bluetooth do carro, e o que ele faz, né, basicamente aumentar lá bastante o tamanho de botões, tipo de volume, de play, pause, shuffle, próxima música, música anterior e por aí vai. Com isso, a intenção do Spotify é facilitar, agilizar na verdade, a interação da pessoa quando ela está dirigindo e quer trocar rapidinho lá a música do carro, e parece, né, que nesse primeiro momento, pelo menos, está chegando só no pessoal que usa o Spotify lá no Android. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que marcou um evento para apresentar a segunda geração do headset HoloLens. Esse evento vai acontecer no dia 24 de fevereiro em Barcelona, né, durante a MWC, e na verdade não foi a Microsoft que falou que ele vai ser com foco no HoloLens, mas o pessoal do The Verge, né, que disse lá que as fontes deles falaram que era isso aí. Essa segunda geração do HoloLens está sendo já desenvolvida pela Microsoft faz bastante tempo, e dizem por aí que ela vai contar com um ângulo maior de visão para aplicar elementos virtuais lá por cima do mundo real, e também vai ser um pouco melhor de usar, né, mais confortável de colocar na cabeça. E ainda sobre a Microsoft, ela adiantou que vai testar uma coisa curiosa, interessante, lá no próximo beta do Windows 10. O que ela vai fazer é separar a Cortana do recurso de busca nativo lá do sistema, e com isso agora a Cortana vai passar a contar com um botão dedicado direto lá na barra de ferramentas. Aí, além disso, o sistema vai parar agora de fazer a Cortana ficar falando lá durante a instalação do Windows 10, e de quebra, a busca do Windows 10 vai ficar ainda mais útil, com uma indexação mais eficiente lá de tudo que a pessoa tem no computador. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, uma gerente do Facebook publicou um texto interno, né, falando que ela estava pedindo demissão por conta de abuso moral que ela estava sofrendo na companhia. Essa gerente, que por sinal estava liderando o projeto de código aberto React lá no Facebook, falou que o assédio moral começou quando ela pediu por mais diversidade lá dentro da empresa. E o que aconteceu, né, foi que depois que ela pediu por isso aí, ela começou a receber mensagens anônimas com ameaças e xingamentos também. E até no Facebook Workplace o pessoal começou a falar mal dela, né, porque ela estava pedindo lá mais diversidade. Ela disse que por conta disso tudo, não quer trabalhar mais no lugar que não tem cultura interna de respeito, né, entre os funcionários, e anunciou também que vai passar a trabalhar numa startup chamada Rumo, especializada nisso, né, em promover ambientes profissionais, né, que sejam mais saudáveis de se trabalhar. E ainda sobre o Facebook, alguns funcionários da empresa foram pegos deixando reviews falsos positivos sobre o Facebook Portal lá na Amazon. O Facebook Portal é uma caixinha, né, com tela e câmera também embutidas, que o Facebook inacreditavelmente lançou no ano passado, achando que alguém ia comprar. E aí, claro, né, o pessoal não quis comprar um negócio que tem uma câmera do Facebook lá pra ficar conectada em casa, e o produto não tá vendendo como o Facebook esperava. Aí, pra tentar manipular um pouquinho a situação, o pessoal do Facebook começou a deixar reviews falsos, né, de 5 estrelas do produto lá na Amazon, e eles foram pegos quando a moderação da Amazon percebeu que o nome de uma pessoa que tinha deixado o review era o mesmo nome, né, da pessoa que trabalhava lá no Facebook. Aí, comentando essa situação toda, o Facebook falou que não pediu, não instruiu, nem deixou o pessoal deixar reviews falsos positivos sobre o portal na Amazon, e disse, né, que pediu também pro pessoal que fez isso parar, e na verdade dele tá os reviews positivos deixados por lá. Bom, e agora o assunto é a Huawei, que pode ser investigada criminalmente nos Estados Unidos por tentativa de roubo de tecnologia e informação também proprietária, né, coisas confidenciais lá no país. O que rola é que existe uma suspeita de que a Huawei tenha se apropriado de informações sigilosas quando negociava coisas e parcerias também com empresas tipo a T-Mobile, né, operadora lá dos Estados Unidos, e isso deu início a diversas ações civis que inclusive falaram, né, que a Huawei era culpada em alguns casos. Aí foram essas ações civis que despertaram interesse lá da Promotoria Federal dos Estados Unidos. E isso deu início a uma investigação, né, que pelo menos segundo o Wall Street Journal está perto de acabar e virar de verdade num processo federal. Aí isso também vem alguns meses depois, né, do Departamento de Justiça americano ter falado que ia trabalhar junto com o FBI para investigar bem a fundo a suspeita de espionagem da Huawei em favor do governo chinês. E aí, perguntados a respeito disso, nem a Huawei, nem o Departamento de Justiça, nem o FBI quiseram se manifestar. E enquanto isso, no Google, eles confirmaram ontem que vão aumentar os preços dos planos Basic Business da plataforma G Suite. Eles disseram que o G Suite Basic, que era $5 por mês, vai passar a custar $6 por mês e o Business vai de 10 para $12, enquanto isso, o Enterprise, que custava $25, continua custando $25. Esse não vai mudar. E ainda sobre o Google, o pessoal do site XDA Developers conseguiu descolar uma versão de testes lá do Android Q, que é a próxima versão do Android, né, que vai ser anunciada nos meses e lançada aí mais pro final do ano. Nessa versão de testes dá pra ver que o Android finalmente, né, vai adotar um modo noturno lá pro sistema inteiro, e isso vai ser feito de um jeito que vai deixar os aplicativos consultarem a preferência do usuário para ligar ou desligar, né, modo noturno também em aplicativos de terceiros. Além disso, o Android Q também deve implementar um ajuste que só deixa o aplicativo acessar ali a localização do usuário enquanto ele estiver em uso, e caso você queira ver as interfaces aí disso tudo que o XDA Developers divulgou, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Google, pintou um vídeo de um pouco mais de 3 minutos que mostra no detalhe lá o tal do Google Pixel 3 Lite que falam por aí, né, que vai ser anunciado no fim do mês que vem. Nesse vídeo dá pra ver que a tela do aparelho, né, não tem aquele recorte feio na parte de cima pra acomodar a câmera, ou seja, a tela inteira, como Deus mandou. E eles também dizem, né, que a tela tem coisa de 5,5 polegadas com resolução de 2160 por 1080 pixels. No vídeo eles falam também, né, que o telefone vai contar com 4 GB de RAM, processador Snapdragon 670, e ao contrário das versões 3 normal e 3 XL também do Google Pixel, esse sim vai ter entrada do fone de ouvido. E enquanto isso, as câmeras do aparelho devem ter 12 megapixels atrás e 8 megapixels na frente, e a bateria dele tem 2.915 mAh. Agora, uma coisa importante sobre esses dados todos é que esse aparelho aí do vídeo é um protótipo, na versão de testes lá da versão mais básica do Pixel 3 que deve pintar no mês que vem, e por isso pode ser, né, que as especificações de verdade mudem até o lançamento do produto. E por último, sobre o Google, eles confirmaram ontem que compraram a divisão de wearables da Fossil por $40 milhões. Agora, curiosamente, essa divisão aí da Fossil foi formada porque eles compraram a Misfit em 2015, né, por $260 milhões, e com isso agora, tanto o pessoal quanto as tecnologias dessa divisão vão passar a evoluir, né, a parte do Wear OS lá dos relógios que tem Android. E enquanto isso, no mundo da segurança digital, foi anunciada ontem a descoberta de um pacote com mais de 1 bilhão de senhas e de e-mails de contas aí pela internet. Essa coleção era uma espécie de compilado, né, de dados vazados web afora aí nos últimos 10 anos, e como sempre, o site Reviving Pond já conseguiu integrar essa lista ao serviço deles de checagem, né, sobre dados de vazamentos. Então, vale você dar uma espiada aqui na descrição, né, pegar o link aí pro site para checar os seus logins, ver se tá tudo certo, e claro, né, se pintar o seu login aí em algum vazamento, trocar a senha o mais rápido possível. Bom, e agora eu vou falar sobre a TSMC, que anunciou que vai reportar uma queda de 14% no faturamento do trimestre, que é o pior aí desde 2009. A TSMC é a única fornecedora de processadores dos iPhones atuais e ficou meio vendida na jogada, né? Puxou que ia vender bastante, não vendeu tanto iPhone, cortou produção e deu ruim aí pra TSMC. Aí, além dessa queda no faturamento, a TSMC também corrigiu pra baixo, aí em 3,5% pra baixo, a previsão de crescimento total ao longo do ano passado, e com isso ela disse que espera agora que o crescimento total aí no ano de 2018 fique no máximo lá em 3%. E já que eu citei a Apple, deixa eu comentar que segundo o documento que ela mandou pro governo americano, ela gastou pouco mais de $300 mil com a segurança pessoal do Tim Cook ao longo do ano passado. Comparando com o resto do mercado, esse gasto da Apple ficou bem abaixo até da segurança de outros CEOs do mundo da tecnologia, e alguns exemplos disso são a Amazon, que gastou no ano passado pouco mais de $1,5 milhão para proteger o Jeff Bezos, e o Facebook, né, que em 2017 gastou um pouco mais de $10 milhões para proteger lá o Mané do Zoom. E ainda sobre o Tim Cook, ele publicou uma coluna na revista Time pedindo para o Congresso americano criar leis que obriguem as empresas americanas a protegerem a privacidade das pessoas. Nesse texto, ele propõe que essas leis garantam uma redução na coleta de dados, direito da pessoa a saber como e o que está sendo coletado sobre ela, direito de acessar os dados coletados, obrigação também de garantir a segurança dessas informações, e caso você queira ler a coluna completa, claro, né, o link está aqui na descrição. Seguindo com as notícias sobre a Apple, a empresa e a Johnson & Johnson também, né, fazer uma pesquisa conjunta lá para ver como o Apple Watch pode melhorar ainda mais a identificação de fibrilação atrial, e essa pesquisa vai acontecer por meio de um programa de testes conjunto aí que vai ser lançado pelas empresas ainda nesse ano. E por último sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que depois de vários dados desencontrados aí, tá confirmado agora que a nova Smart Battery Case funciona também lá no iPhone X. O que rola é que nessa semana a Apple lançou as capas novas aí com bateria embutida, mas inicialmente o pessoal achava que eles iam funcionar só nos iPhones XR, XS e 10S Max. Aí, depois de muita confusão, né, a própria Apple falou pro pessoal do site iMore que essas capas conseguem sim carregar o iPhone X também, além dos iPhones novos, apesar de, ironicamente, né, quando o pessoal coloca essa capinha no iPhone X, ele fala que não é compatível, mas se a Apple tá falando, tá falado. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Custava $5 por mês, vai pastar. Uma versão de testes lá do Android Q, que é a versão próxima. Yoda tomou conta aqui.